foram à América Latina e ouviram os tiros, malta, estão a perder alguma cena. Quantas bactérias é que tem gelo e ao ponto de causar doença? Vai depender muito do destino. Vocês não vão comer a fruta já descascada em copinhos de plástico na beira da estrada? O que é que eu faço quando chego à Colômbia?
Olá, Raquel.
Olá, Mariana.
Olha, desde já muito obrigada por teres aceito o convite de estar aqui comigo um bocadinho a conversar.
Nada, estou super entusiasmada.
Likewise. Para quem não te conhece, tu és a Raquel, tens uma conta no Instagram, através da qual nós já falamos há muitos anos, apesar de nos termos visto pessoalmente pouco, sim, já nos conhecemos bastante bem, e és médica de saúde pública.
Lista há um ano, my God!
Estou quase aí, estou quase aí.
Exato, estás quase, estás quase.
Estou a desejar, confesso. Da última vez que nós nos vimos, da última e primeira
A
e
única
única
vez que
vez.
nós nos vimos foi, na verdade, em Valência. E
Em
nós somos.
Valência, e tu ainda não eras especialista, acho eu, na altura ou já.
Não.
Parabéns desde já.
Obrigado.
Olha, então vamos começar, se calhar, a conversa. Eu gostava de te perguntar pelas tuas viagens. E gostava de começar particularmente por uma viagem que fizeste há relativamente pouco tempo à Colômbia.
Sim, eu estive na Colômbia na viagem, na verdade, pós exame final da especialidade. E, portanto, acabou por ser uma das viagens mais longas que já fiz. E mais longa que já fiz com o Juan. Foram 25 dias, mais ou menos. Foi quase um mês. Pronto. E fomos fazer assim basicamente uma road trip. Nós gostamos muito de viagens em que conhecemos o país inteiro. Em vez de andar, tipo, a saltar de país em país, acabo por preferir conhecer muito bem um único país. E então fomos assim à descoberta da Colômbia, especificamente porque nós temos família em vários países da América Latina e Central.
Era exatamente por aí que eu queria entrar.
Exato. Então, já fomos ao Panamá, já fomos ao México, já fomos a Miami, agora faltava a Colômbia, conhecer aqueles tios.
Porque a tua família é maioritariamente da Venezuela, se eu não estou em erro.
A minha família paterna. A minha, na verdade, ainda está toda quase na Venezuela. O meu pai foi o único que voltou para Portugal na verdade, para estudar, para tirar a faculdade e acabou por ficar, pronto, e conhecer a minha mãe e acabaram por ficar. Mas o meu tio, o meu avô, os meus primos, ainda está tudo na Venezuela.
Quando é que foi a última vez que estiveste lá?
Ah, a última vez que eu estive tinha 16 anos.
Já foi há
Por
bastante
isso
tempo.
já foi, eu tenho 32.
Não, eu queria exatamente entrar por aqui, também para dar a quem ouve um bocadinho de contexto, porque gostava de perguntar. Como é que é para ti a sensação, ou como é que foi para ti a sensação de voltar à América Latina, tendo esta raiz pessoal por lá também, não é?
Sim, eu estive no México, ou seja, em América Central, em 2017. E foi engraçado porque eu já muitas coisas, tipo os tequenhos, algumas marcas de coisas que eu me lembrava de Venezuela que encontrei no México, mas o México é toda uma different vibe, uma different culture. É diferente, é mesmo diferente. E depois em 2019 estivemos no Panamá e assim que aterrei foi tipo: ok, isto é muito mais Venezuela. E foi mesmo, ou seja, nós saímos do aeroporto, que estava ar-condicionado, obviamente, a bombar, ou seja, tu entras, sais do aeroporto, e a melhor forma de descrever o clima quando tu sais, tipo, do aeroporto em Caracas é do género: estás a ver a parte de trás do secador, que é tipo seco e quente, mas um bocado úmido porque estás na casa de banho e tomaste banho. Eu tive aquele bafo e aquele cheiro à América, tipo, Central Latina, e é. Eu comecei a chorar quando aterrámos no Panamá, e ainda por cima, ou seja, a família do Juan fala toda. Os acentos, os
Os
accents, os
sotaques,
sotaques,
sim.
exatamente, do espanhol, são diferentes ao longo, tipo, da América Central e Latina, mas por acaso o Panamá não é muito diferente da Venezuela, e nós estávamos a ficar com os tios do Juan, e que falam com puramente venezuelano. Eu fui tipo, lágrimas.
Claro, é muito nostálgico, não? Consigo
Sim.
imaginar. Olha, e outra das razões que quis entrar exatamente por esta viagem primeiro. apesar de tu não ter feito essa viagem sozinha, teres ido com o Juan, que é o teu, eu ia dizer namorado, mas é o teu marido, para quem não conhece a Raquel. Sério, o tempo passa, pronto. Não, mas ia perguntar um bocadinho em relação à segurança. Eu, na América do Sul e na América Central, o único país em que estive foi no Brasil, e na altura em que lá estava era uma pergunta constante e até uma própria inquietação minha antes de ir.
Sim, nossa,
constante.
Não é? Sim, sem dúvida.
E o que é que tu achaste? E eu vou-te perguntar especificamente em relação a um episódio que tu tiveste, acho que foi em Cali, certo? Que
foi em Cali.
Tiveste um percalço. Podes-nos contar um bocadinho essa história?
Sim. É assim, eu vou ser honesta. Recomendo, várias pessoas me perguntaram também: ah, mas podemos ir para a Colômbia? É seguro? Não é seguro? É seguro apanhar transporte? Não é? Nós ficámos em Bogotá especificamente, ou seja, nós voámos para Bogotá e ficámos com a família do Juan e a família bastante, ou seja, não andem com telemóveis, não andem com anéis, não andem com joias, ou seja, toda assim uma cena. E ao final, tipo, do segundo dia eu estava tipo, fuck it, pá. Eu sou super descontraída com essas coisas. Mas já tinha lido várias coisas que é melhor não filmar, não sei o que, eu já estava a pensar, bem, é melhor não fazer stories, é melhor não. Pronto, ao final do segundo dia eu estava tipo, ok, que se lixe. E nunca me senti insegura, ou seja, durante a viagem inteira foi, obviamente, lá está, convém, tipo, estares atento aos teus, ao, tipo, ao meio ambiente onde tu estás, ao contexto onde tu estás. E também não andava, lá está, eu não tenho provavelmente muitas joias nem nada, portanto é bastante tranquilo. Mas pronto, achei super tranquilo. Não andei à noite em Bogotá, no entanto, disseram que podia ser assim mais risky. Não andei, mas no resto dos sítios andámos sempre à noite e foi, mais uma vez, senti-me bastante tranquila, excepto Cali. Cali é um sítio especial, pronto. Não é um sítio particularmente turístico, a maior parte das pessoas não, ou seja, não iria para Cali. Nós fomos porque é a capital da salsa, basicamente na América Central e Latina. É uma das capitais, há a salsa calenha, que é um tipo de salsa específico. E, portanto, nós fomos durante 5 dias para fazer um curso intensivo de salsa bachata, salsa calenha, pronto. E nós íamos especificamente para isso. E é basicamente uma das cidades da Colômbia e da América Latina e Central mais perigosas em termos de taxa de, ou seja, de homicídios e crime armado, etc. E portanto há tipo um bairro turístico com escolas e é do género, tu meio que não sais de lá.
Dali, é meio um resort no meio da cidade.
Exatamente, embora vou ser honesta, eu falei com turistas e eles estavam tipo, alguns a fazer mochilão, do género, ah, isto é tranquilo, e assim, pronto, há pessoas em níveis diferentes
Claro,
de
sim.
questão de risco. Mas basicamente, nós estávamos, o que aconteceu foi que nós estávamos num restaurante a jantar, e o restaurante assim até fancy, lá está, na zona turística e tal, e de repente começa só a ouvir tipo muitos gritos lá fora, o restaurante, a maior parte dos restaurantes. Tem tipo uma fence, ou seja,
Sim,
uma
como uma
proteção
espécie de
com
rede, sim.
exatamente uma rede, e começa só a ouvir uns gritos lá fora. De repente, as pessoas nas mesas à nossa volta, nós estávamos no exterior, começam a meter-se debaixo das mesas e nós estávamos tipo a olhar um para o outro, do género: o que é que se passa? E de
O que é que
repente
está a acontecer?
começamos a ouvir tiros e nós ficamos tipo congelados a olhar um para o outro, nós não nos escondemos. Nós estávamos só tipo congelados a olhar um para o outro, os empregados fugiram todos para dentro do restaurante e nós éramos os únicos estúpidos, estávamos tipo sentados na mesa do género, o que é isto?
Turistas branquelas gringos, máximo possível.
Exato, e passam tipo umas pessoas a correr, mais uns tiros e depois tipo, acabou. E as pessoas do género, os empregados do restaurante voltaram normalmente, toda a gente voltou aos seus lugares, a noite continuou como se nada tivesse sido e nós estávamos... What? Que passou?
E olha, e achas que essa experiência depois te influenciou o resto da viagem ou até a percepção que tens agora de. Ou
Nada.
nem tanto?
Eu
Pois, eu já estava à espera dessa resposta, honestamente, mas pronto.
o Juan depois disso ficou um bocadinho on edge, particularmente em Cali, depois quando saímos foi tranquilo, mas ele ficou um bocadinho on edge porque ele tem aquela coisa de macho que tem que proteger a sua fêmea, estás a ver, durante a viagem. E esta é a minha mulher, eu tenho que a proteger. Lol. Homens. Eu disse, mas eu corro mais rápido do que tu, não?
Alguém tem que proteger alguém, sou eu a ti.
Por isso, não, de resto para mim foi Mais uma experiência.
Foi tranquilo.
Nunca foram à América Latina e ouviram os tiros. Malta, estão a perder alguma cena. Estou a brincar, por favor, protejam.
Olha, e em relação a proteger-se, exatamente, se calhar vou fazer aqui a ponte para outro tema que gostava de falar contigo, que é exatamente sobre formas de nós protegermos a nossa saúde, não de tiros, numa situação ideal isso não
Nada que eu
aconteceria.
possa fazer em relação a isso.
Exato, mas em relação à nossa saúde, tu és médica de saúde pública e fazes consulta de viajante, e sei que tens muito gosto em fazer as consultas do viajante, e portanto eu gostava de te perguntar. Em que situações é que tu achas que é relevante alguém fazer uma consulta de viajante? Se achas que depende mais do destino? Se achas que já estou a direcionar um bocadinho a resposta também? Se calhar depende um bocadinho do nível do viajante, entre aspas, que a pessoa seja, de quão habituado está. Como é que tu costumas abordar isto com os teus doentes?
Já me aconteceu, ou seja, às vezes as pessoas pedirem consultas do viajante, sei lá, aos Açores, ou vão ficar num resort. Por acaso, imagina, lá está. Se for um resort tipo Riviera Maia e as pessoas nunca na vida fizeram uma consulta do viajante, eu até acho que faz sentido. Pronto, porque são pessoas que geralmente nunca saíram da Europa, então faz sentido falar de algumas coisas. Geralmente, até já, ou seja, falar um bocadinho da parte das diarreias do viajante, alguns destinos. Particularmente em algumas alturas do ano faz sentido fazer a vacina contra a hepatite A. E portanto, essas viagens, até acho que se for a primeira vez que as pessoas fazem, nunca fizeram consulta, acho que faz sentido. Para os Açores, não. Ou seja, não há mais nada que eu possa dizer. Tipo, bora, divirtam-se, obrigado por
Divirtam-se.
levarem a consulta. Mas quer dizer, e para a Europa, de uma forma geral, a não ser que sejam viagens de montanhismo, em que as pessoas vão estar expostas a alguns riscos específicos, tipo febre da carraça ou assim, em que já temos algumas coisas para proteger, não faz muito sentido. Para grandes veteranos que já fizeram mochilões antes, mesmo que vão para sítios novos, eu acho que só faz sentido fazerem a consulta, se for porque precisam de medicação para a malária, por exemplo, alguma vacina nova que eles ainda não tenham. Por isso acho que depende um bocadinho do nível de conhecimento que a pessoa tem. Definitivamente, se nunca foram à América Latina e forem fazer uma viagem de 2 semanas, 1 mês para a Colômbia, faz sentido fazerem consulta viajante. Há áreas que ainda têm malária, nós temos surtos de dengue, temos Zika, infelizmente, neste momento também. Portanto, há várias coisas que até faz sentido falar. Se as pessoas estiverem a tentar engravidar ou pensar nisso, se calhar vale a pena ir à consulta para ver se não há risco de Zika, porque essas coisas estão sempre. Tipo, é muito
Flutuar.
volátil, exatamente. Por isso faz sentido fazerem em algumas circunstâncias específicas, mas se já foram tipo uma ou duas consultas, já conhecem mais ou menos a ideia, o destino é que é bem parecido com aqueles que já foram, então não faz muito sentido, honestamente.
Olha, e em relação, lá está, pessoas que já fizeram consultas de viajante várias vezes, incluso são médicas como eu. Mas continuam com algumas dúvidas. Eu confesso, está uma questão das consultas do viajante e liga exatamente a isso que acabaste de dizer, das diarreias do viajante, que eu continuo sem saber muito bem como é que gerir, que é a questão das águas e dos gelos. Porque as pessoas dizem, não bebas água da torneira, só bebes água engarrafada, etc, etc. Ok, tudo bem, é super fácil, eu só bebo água engarrafada, compro água e não há problema. Agora, o gelo, Raquel... Eu gostava de perguntar agora, até a nível pessoal, o que é que tu fazes e o que é que tu recomendas? Obviamente, eu sei que isto é uma pergunta super geral e vai depender sempre para que zona é que a pessoa vai e até patologias de base que tenha, ou doente, etc. Mas eu confesso que é uma recomendação que eu não sou capaz de cumprir e gostava de saber, tu que lês imenso sobre evidência científica, qual é que é o risco-benefício de efetivamente não beber gelo.
Ai, sabes, eu sou a pior utente. Sabes aquelas coisas que eu digo a todos os meus utentes, que é do género: malta, se vêem fruta descascada na berma da estrada, se lá quem é que descascou, está a pessoa a mexer no telemóvel, está a pessoa a se lavou as mãos quando foi à casa de banho, vocês não vão comer a fruta já descascada em copinhos de plástico na berma da estrada. O que é que eu faço quando chego à Colômbia e vou comer a
É exemplo perfeito, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Eu acho que os médicos somos praticamente todos assim, é uma coisa mesmo.
Completamente. E tive uma diarreia do viajante quando estava na Colômbia. Obviamente que tive, tipo, enfim. Mas lá está, é porque eu não, tirando beber água engarrafada, eu realmente não tenho muitos cuidados e reconheço completamente isso. Não acho que as pessoas o devam fazer, recomendo sempre aos meus para terem todos os cuidados para não estragar a sua viagem, mas é importante tomar decisões informadas. Dito isto, Em termos de diarreia do viajante, o que é que nós sabemos na prática? Não há assim tantos dados, existe mais do Sudeste Asiático, tipo América Latina e Central não existe assim tanto. No Sudeste Asiático, nós sabemos que para viagens tipo superiores a 2 semanas, o que os estudos nos dizem, é que nós temos uma prevalência de diarreia do viajante, uma incidência, desculpem, de diarreia do viajante entre os 40% e os 70%, portanto,
Portanto, é moeda
um
ao
a
ar.
dois. Exatamente, 1 a 2 terços das pessoas teria uma diarreia com viagens superiores a 2 semanas, mas isto é, ou seja, a ideia é se não tiverem cuidados absolutamente nenhuns. Portanto, quantas bactérias é que tem o gelo e ao ponto de causar doença? Vai depender muito do destino. Por exemplo, Bali, que até tem a sua própria diarreia, tipo Bali Diarrhea, tipo Bali Belly. É mau, porque a água está mesmo muito contaminada, e aí diria, ok, talvez ter um bocadinho mais de atenção ao gelo. Agora, o gelo é aquela coisa esquisita, porque embora eu refiro aos utentes, eu também costumo dizer uma outra coisa, que eu acho que talvez alguns colegas não refiram, que é, a maior parte dos sítios não faz gelo no congelador, eles compram gelo no
Já
supermercado.
feito.
Já feito, porque não, a não ser que seja um sítio mesmo rural, tipo na praia, que mal tem sítio. Mas mesmo assim, se tu vais estar a meter vários cubos de gelo em bebidas e tens dezenas ou centenas de pessoas para servir, ou seja, diariamente, tu não vais fazer gelo em cubetes, tipo, isso não faz sentido. Portanto, eu acho que o gelo acaba por ser um bocado misconception.
Faz imenso sentido, nunca tinha pensado nisso.
Eu fico muito mais preocupada, e digo sempre isto aos utentes, com o café. Porque, malta, o café não é fervido, portanto, ele não está sequer minimamente desinfetado. As bactérias e parasitas não querem saber se está quente e se tem café. Mas imensa gente bebe imenso café. E, geralmente, o café é feito, na maior parte dos sítios, com água da torneira. E, portanto, nós estamos a beber a nossa água engarrafada, estamos a lavar os dentes com água engarrafada, se fizerem isso, estamos a ter cuidado com o gelo e tal, e depois estamos a beber café da torneira,
Como se
em
não
todos
fosse
os sítios
nada.
onde paramos. É.
Olha, excelente, excelente dica, é muito verdade. Mas sabes que eu
Fica a
acho
dica.
que sabes que eu acho que em relação a este género de coisas, obviamente, para começar, acho que quem viaja e tem a possibilidade económica de viajar não devia nunca descurar a parte de saúde, não é? Porque eu já vi N histórias de tanto eu pessoalmente como de ouvir pela internet, etc., de pessoas que lá está, para não gastar 50 euros numa viagem que já vai custar não sei quantos mil euros, para não gastar 50 euros num seguro de saúde, depois metem-se em 31s, ou pessoas que, eu falo várias vezes isto também, tanto nas redes como com amigos, que é pessoas, por exemplo, no Sudeste Asiático eu ficava chocada, que nunca conduziram uma moto na vida, e depois vão conduzir uma moto para a Tailândia pela esquerda, é de género, malta, se calhar, não sei, digo eu, se calhar, tipo, fazer coisas que vocês fazem em casa e não fazer as que nunca fizeram em casa é uma boa regra para começar.
Justamente coisas assim tão perigosas, não é? Quer dizer.
Não, e depois outra misconception em relação à questão dos sítios, se calhar, estavas a falar das coisas na berma da estrada. Obviamente, a fruta descascada é uma coisa específica por não teres acesso a quem é que limpou aquele. A quem a limpou, se até se limpou.
Exato. Em princípio, não há grande capacidade de manter tipo higiene das mãos e afim. Pronto, isso,
Ia dizer que eu conto sempre uma história, Raquel, que é eu em Marrocos comi montes de vezes de coisas da berma da estrada, mas coisas cozinhadas, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita noção, que é exatamente isso que estavas a dizer. O café não é fervido, mas se calhar um estufado que aquilo tem que ferver durante horas e horas, se calhar
Exato.
é menos arriscado
Tranquilo.
do que comer uma salada num restaurante super fancy. Claro que a Mariana, de 20 e poucos anos, quando foi a Marrocos, não tinha este conhecimento na sua cabeça. Pá, e olha, eu passei mesmo muito mal. Não, não foi diarreia de viajante, porque não foi diarreia, foi só vómitos. Mas eu, na altura, até fiquei a achar do género. Não, a mim aqui, ninguém me apanha no hospital, só preciso eu volto para Lisboa. Exatamente, por ir a um restaurante fancy, europeu, café de não sei o quê, aquele assim, boulangerie meio parisiense, estás a ver? E comer uma salada, porque eu achei, ah, eu aqui eu posso comer uma
Eu
salada
posso comer.
e foi. É impossível ter sido qualquer outra coisa, porque eu não comi praticamente mais nada esse dia. Portanto, deixo a nota, além do café e do gelo, que é efetivamente uma ótima dica, que não se fiem dos restaurantes fancy, porque a água da torneira é a água da torneira em todo o lado, não é?
Sim. E um dos grandes problemas, por exemplo, de Bali é que as pessoas vão para lá todas comer aquelas bowls de bonitas, não sei quem, instagramáveis, Malta, não interessa se aquilo custou 30 euros no restaurante instagramável. A água da torneira era a mesma e ficou tudo contaminado. Por isso é que tanta gente fica doente lá.
Efetivamente.
Enquanto, por exemplo, na Tailândia já nem existe. Ou seja, há bastantes diarreias do viajante, pronto. Mas se as pessoas até se mantiverem por aquela street food que é wok toda salteada, frita e assim, está fixe.
Imagina, imagina, Raquel, eu quando lá estive, eu só pensava, eu olhava para as frigideiras e pensava, isto não é lavado para há 20 anos, portanto.
Não interessa, faz parte do
Não,
sabor.
eu sei, mas that's exactly my point, que é tipo, imagina, isto não é lavado para há 20 anos, portanto, esta frigideira não entra em contacto com a água da torneira para há 20
Exato.
anos, portanto, não há bactéria que sobreviva a este calor todo aqui a
Exato.
ser cozinhado, este wok. Não, é muito verdade, é muito
Também, por
verdade.
isso tudo que seja frito, está-se bem, está-se bem. E aí evitei as saladas.
Não, mas é muito verdade. E eu sei que é muito frustrante, especialmente lá está, quando são viagens mais compridas, como estavas a referir, que fizeste à Colômbia, que é quase 1 mês ou são 3 semanas. Obviamente é muito frustrante, ou às tantas já só queres uma salada, ou já só queres. Mas ter muito cuidado com essas coisas, porque pode estragar mesmo umas férias.
Mais vale, se querem fazer isso, mais vale, lá está, tipo, sermos nós a cozinhar ou assim, porque. Ou então comer uma sopa que em princípio foi fervida e passada. Pronto, sempre. Embora nestes sítios seja um bocado. Não há assim grandes sopas. As sopas na América Latina têm tipo milho frito e. Mas pronto.
Olha, voltando à América Latina e a outro tipo de cuidados e outro tipo de atividades, eu fiquei muito curiosa na altura quando tu partilhaste com o teu trekking à Cidade Proibida. Chama Cidade Perdida.
Pois. Sim, é a Cidade Perdida, sim. Oh, é tão fixe. Mas não o façam. É assim, eu tive uma amiga que disse: é incrível, vais adorar, tipo, com a tua condição física, tipo, super tranquilo. E assim, e depois eu descobri que ela, para voltar, pagou para ir de burro. Porque, desde já aqui o disclosure, é mesmo difícil.
Pois, era exatamente por aí que eu ia, que é esse género de experiências físicas que as pessoas, cara, não estão numa condição física melhor em casa e depois vão subir os
É
Himalaias.
isso. Exatamente, pronto. Aquilo no total são à volta de 70 km ao longo de 3 dias e meio, o que é, ou seja, é fazível, mas eu e o Juan temos super boa condição física, treinamos todas as semanas e tal, e foi difícil, porque aquilo não é 70 km a direito. É 70 km assim, tipo aos altos e baixos. Com terreno lamacento, porque depois estás na América Latina, chove, faz bué calor, há mosquitos, há bichos, estás a ser picada por todos os lados, há calor, está frio, tipo, com mochilas às costas. Mas vale mesmo muito a pena, por acaso isso. E acho que é daquelas coisas que tu chegas ao final, ou pelo menos tu chegas à Cidade Perdida, e tu sentes mesmo, pá, é até uma experiência um bocado espiritual. Ainda por cima, tens que escalar quase umas escadas infinitas para lá chegar. E tu chegas já quase de rastos, tipo, cheguei! Depois eles começam do género, agora os espíritos vão-vos deixar entrar, e tu estás tipo, bora, espíritos!
Bora, espíritos, dei-me força para voltar, porque senão eu já fico aqui, não?
Sim, depois o regresso, que é tipo, a outra metade da viagem, estás do género, como é que eu vou voltar? Eu não acredito nisto! Mas sim, recomendo super, mas por favor, treinem um bocadinho.
Pois, não, é que isso também, efetivamente, eu acho que é outra parte que, se calhar, não é tanto do âmbito, por assim dizer, da consulta do viajante, mas é do âmbito da saúde de cada um igualmente. Que é saber, conhecer um bocadinho os limites de cada um e perceber que, se calhar, se não estão super habituados a fazer mega trekkings de 20 km em casa, se calhar não se metam tipo em 3 mega trekkings de 20 km em 3 dias, mas pronto. Olha, e para contrastar, uma outra coisa que eu gostava de discutir contigo, porque nós pessoalmente, em privado, já discutimos várias vezes, é um bocadinho o contraste desse género de viagens e desse género de sítios que, se calhar, são menos turísticos ou ainda um bocadinho. Não tão gentrificados, com outros sítios, nomeadamente um que nós falamos há pouco tempo, que foi Santorini na Grécia, que já estão muito gentrificados e são muito esta onda que estávamos a falar também de Bali, que é tudo para o Instagram, tudo para a fotografia mais bonita, no sítio mais bonito, e depois, se calhar, a realidade não. Não quero dizer que defraude, que não seja bonito, mas não corresponde, pelo menos, a esse cenário tão idílico que se partilha no Instagram. O tu, mesmo como criadora de conteúdos, qual é que é um bocadinho a tua posição em relação a isto tudo?
Imagina, eu não sou nada. Vê-se muito, às vezes, alguns criadores de conteúdo do género. Ah, são tipo anti-sítios turísticos e
Sim.
assim. Ou seja, eu acho que os sítios turísticos são turísticos por algum motivo, não é?
Já fiz um conteúdo exatamente a dizer isso, estou completamente de acordo.
Sei que nós estamos super de acordo nisto. Eu acho, ou seja, eu fui a Santorini e recomendo, ou seja, a Grécia, o continente grego no geral, pá, absolutamente inacreditável. E eu fui a Santorini, tínhamos que escolher uma das ilhas e achei, ou seja, é bonito e tem toda a outra parte de está completamente cheio, as vilas são minúsculas. Está muito calor e nós fomos aí no início de junho e já estava tipo, imenso calor e tens que fazer uma fila para tirar foto no sítio. Há mesmo um sítio específico, tipo, indicado para a foto.
Instagram this way.
Que nós por acaso não fizemos, porque eu já estava do género, I'm done, I'm out of here, tipo.
Já estavas com birra em Santorini.
Sim, estava super, estava um calor a sério, pá, enfim. Mas eu, ou seja, eu saio não arrependida de ter ido, que eu acho que foi uma experiência interessante, e tem coisas giras, mas por exemplo, não voltaria, e se me perguntam, recomendas esta ou outra ilha, eu costumo dizer, olha, eu fui a esta e não amei. Se é uma cena tipo do sonho da tua vida, vai, mas se não, experimenta outra, se calhar um bocadinho menos busy. E digo isto também, porque nós, ou seja, fizemos algumas viagens, nós não estávamos a ficar em Oia, nem, ou seja, na outra, há duas cidades principais, porque são muito, 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 muito caras. Então nós ficámos um bocadinho afastados e depois fomos visitar com táxi e acabámos por conversar com algumas pessoas em táxi e acabámos por perceber que realmente, ou seja, a população que efetivamente habita em Santorini, imagino talvez isto seja verdade para outras ilhas. É uma população muito empobrecida, que vive praticamente em barracas, estão lá do género 9 meses de 12, porque na verdade estão deslocados e estão ali simplesmente para a hotelaria, e são pessoas que se sentem muito, muito discriminadas, muito objetificadas, e que não gostam de ver as suas ilhas, muitas delas, a ser tão usurpadas por turistas.
Descaracterizadas.
Exatamente. E isso também é uma. Ou seja, foi super interessante ter tido essa experiência de falar com essas pessoas. Acho que também me fez refletir sobre o meu papel como turista. Lá está. É difícil dizer o que é que nós podemos fazer em relação a isso, como turista, é não visitar os sítios,
Isso ia ser a
porque isso
minha
também
próxima pergunta, mas efetivamente eu acho que é uma discussão muito complicada.
não é a solução, porque esses sítios efetivamente vivem do turismo. E então, será ser um turismo mais respeitador? Eu acho que nós podemos estar aqui a noite inteira a falar sobre isso, mas acho que é importante cada pessoa fazer essa reflexão quando visita estes sítios e efetivamente tentar ser, acho que, o mais respeitadora possível. Uma coisa que nós vimos que ficámos mesmo aborrecidos foi, imagina, turistas a mandarem tipo lixo para o chão, que foi uma. Eu dizia, malta, vocês fazem isso lá
Em
no vosso
casa.
país, em casa, tipo, não mandem lixo para o chão. E então andam sempre pessoas tipo, a limpar as estradas e existe tipo, quase lixeira a céu aberto em Santorini. Essa parte não gostei.
Pois, não é nada a ideia que se tem, pelo menos quando se vê aquelas fotografias idílicas dos sunsets, não é? Mas sabes que eu tive esta conversa há relativamente pouco tempo em relação a Cuba, que foi um dos destinos que para mim ficou super no coração. Eu visitei em 2020, mesmo antes da pandemia, estive lá 3 semanas. Fomos assim em modo mochila, porque eu também ainda não estava a trabalhar e não tínhamos muito dinheiro, mas uma reflexão que eu agora tenho a posteriori, exatamente por ter ido de uma forma mais barata e ter ficado sempre em casas de cubanos e ter tipo Airbnbs, não é? Mas que é uma coisa que, por exemplo, a maioria das pessoas não tem noção, que há 10 anos não eram sequer legais. Portanto, por ter tido esse género de conversas com a população local, exatamente como tu estás a dizer, depois ter estado, porque estive 2 ou 3 dias num resort, porque tinha muita curiosidade, eu nunca tinha estado num resort na minha vida, portanto tinha muita curiosidade de saber qual é que era a experiência e efetivamente depois ver a forma como os turistas se comportavam com os locais e às vezes até a condescendência que tinham
É isso,
para com as
não
pessoas.
consigo.
É muito complicado. E pronto, isto depois é sempre. Lá está, eu acho que, como tu disseste, tem que ser um exercício individual de cada sítio que tu vais, pensar até que ponto é que estás a contribuir ou não bom e mau turismo, entre aspas, é que isto depois é, efetivamente é muito complicado.
É, eu também acho que nós nos devemos culpabilizar, ou seja, essa parte, ou seja, recomendar às pessoas que se culpabilizem e não viajem,
É isso.
também não doesn't resonate with me, também não acho que seja correto.
Ah, e depois é super interessante até se pensares, eu sei que, bem, tu agora não estás em Lisboa, estás em Évora, mas sei que estiveste em Lisboa durante bastante tempo, ou eu agora, por exemplo, tendo a experiência de viver em Espanha, em Valência, em Barcelona, em Madrid, que são cidades muito gentrificadas também. Às vezes há um bocado aquela tendência de ter aquele discurso de turistas vão para casa, tourists go home, nós não vos queremos aqui, mas depois ao mesmo tempo, isto são cidades que efetivamente grande parte do motor económico é o turismo e depois nós próprios, como pessoas, também gostamos de ir ao estrangeiro ou a outras cidades do nosso país fazer turismo, então que direito é que nós temos também de dizer aos turistas que não apareçam por cá? Não sei, acho que são assim efetivamente discussões
Sim, são discussões.
complicadas.
Exatamente, são coisas bastante complexas. E, bom, eu por mim sou all pro turistas. Acho que às vezes devia existir, talvez, não sei exatamente como é que isto se implementaria na prática, mas talvez algumas restrições do número, particularmente em algumas cidades, começa a ter mesmo um impacto muito significativo, negativo, na utilização dos próprios serviços da cidade para quem lá vive. E, portanto, talvez, eu sei que existem alguns países da Europa a tentar implementar tipo projetos piloto de quotas de turistas, por exemplo.
E, por exemplo, aquela questão das taxas turísticas que toda a gente odeia pagar, obviamente, mas às vezes ouço muita gente queixar-se, é tipo, ah, agora vim não sei onde, a Itália, por exemplo, há imenso, não é? É imenso, refiro-me que são bastante caras. Ah, agora tenho que pagar aqui 5 euros por taxa turística do género. Tu não vais estar a usar, tipo, todos os serviços públicos desta cidade?
Não descontaste para nenhum destes serviços?
Completamente.
Sim.
Completamente.
Não, eu essas coisas acho que. Lá está. Todos nós gostamos, ou a maior parte de nós gosta de viajar, pronto. Mas temos que aprender a respeitar os
Pelo
locais.
menos assumo que toda a gente que esteja a ouvir este podcast gosta de viajar. Olha, Raquel, estamos a acabar, estamos a ficar sem tempo, portanto, assim, para terminar e fazer um wrap-up, gostava de fazer assim umas perguntas relâmpago. Eu sei que é impossível escolher um sítio, mas se houvesse uma viagem que neste momento tu pudesses repetir, posso-me teletransportar para qualquer viagem que fiz neste momento, qual é que seria?
China.
China! Uau, sabes
Sem
que eu tenho
sombra
zero curiosidade com ir para a China! Bem, para isto agora vai ser outro episódio inteiro.
de dúvida. Já estive 3 vezes, voltava.
Quando é que estiveste na China?
2013, 2015 e 2018. E se pudesse ir este ano, até já conversámos sobre isso. Voltava, voltava. Tenho
Muito
mesmo
bem.
muitas saudades.
Se tu fores, eu depois vou ficar a cuscar nas stories para ver se me convenço ou não. E olha, uma viagem que se calhar por alguma razão específica não te tenha marcado tanto ou não tenhas gostado tanto.
Detestei Bruxelas. Ou seja, eu e o Juan fomos para aí 3 ou 4 dias e nós discutimos todos os dias dessa viagem. Estava a chover, estava frio. Olha, não. Pobre cidade, não mereceu o que aconteceu, mas foi péssimo.
Não, isso, sabes que é interessante até essa perspectiva, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas não gostaste de não sei quem, então não vale a pena ir, e é de género, malta, se calhar tu vais e achas incrível e é 100% a tua vibe, não temos que gostar todos da mesma coisa, e depois mesmo a experiência pessoal de cada um, o momento vital de cada um
Sim,
influencia imenso.
agora gostava, mas não.
Próxima viagem que tens vontade de fazer, que não seja a China, num sítio onde ainda não tenhas estado.
Gostava mesmo muito ir ao Egito. É uma coisa que tenho também, lá está, também já ponderámos este ano, vamos ver o que é que acontece. Mas gostava mesmo muito de ir ao Egito ou ao Japão. Assim, estou entre os dois.
São culturas bem diferentes
É isso, é
e bem
completamente
diferentes
isso.
da nossa, não é?
Exatamente, é isso. Eu gosto-me de, tipo, submergir, não sei se isto faz sentido, em culturas completamente diferentes. E tu, onde é que estás agora?
Eu onde é que ia? Que eu ainda não tenho. Pronto, imagina, quando as pessoas me perguntam onde é que eu voltava, a minha resposta é sempre Brasil. Sempre. Eu fiquei mesmo.
Estava a ir e não conheço.
Eu fiquei mesmo muito apaixonada pelo Brasil. Mas no Brasil já estive. Mas é que pronto, também estamos a gravar isto. Isto vai ser lançado a posteriori, mas estamos a gravar isto durante o Carnaval do Rio, não é? Portanto, não podes perguntar isto. E eu não querer voltar ao Rio de Janeiro. Não, mas um sítio onde eu não tenho estado. Tenho muita vontade de ir à Grécia. e espero que vá acontecer proximamente, portanto fiquem atentas.
Estou a sentir uma vibe.
Olha, Raquel, acho que podemos ficar por aqui, deixar aqui este cheirinho no ar. Sigam a Raquel nas redes sociais para acompanharem a viagem ao Egito, ao Japão, onde quer que seja, que tenho certeza que é super interessante. Eu adoro, eu vou-te contar aqui uma confissão. A minha coisa preferida de acompanhar nas tuas histórias de viagem são os teus comentários aos museus. Pá, aquilo é pure gold. Sigam a Raquel e vejam o destaque que ela tem da Grécia, porque eu nunca me ri tanto, acho eu, através de stories de viagens de alguém. Tens mesmo um talento nato para aquilo.
Eu acho que nós temos que ter, sei lá, os museus mais engraçados. Quer dizer, brincar um bocadinho com o passado, a história.
E perceber que aquelas pessoas eram iguais a nós, não é?
Exatamente, sim.
Pronto, portanto, olha, fiquem aqui. Daqui vão para as stories de Atenas da Raquel. Raquel Vareda no Instagram. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. E vamos conversando, vemos por aí, espero.